Então diz assim o Senhor, Lucas capítulo 14, versículo 27. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Eu gostaria de ler mais um versículo que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 16, onde o Senhor diz assim: Eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Aleluia. Filho de Deus, meu Senhor, Deus exaltado e Rei glorificado, Tu és aquele que pode todas as coisas, meu Senhor. Tu és aquele, Senhor, que fala e responde, Senhor. Tu és aquele que ensina, Senhor, e corrige, Senhor. Tu és aquele, Senhor, que põe a Tua mão santa, Senhor, para dar muito mais do que nós imaginamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, fala a Tua igreja, Senhor. Fala este povo que está reunido aqui, Senhor. Edifica as nossas vidas mais uma vez com o poder da Tua palavra, Senhor. Edifica, Senhor, porque Tu és poderoso e fiel para fazer esta obra, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Me ajuda agora, Labasúbia, Ricalabalaia, Soribicanda, Labalabalabalabacheias. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, coloca a Tua mão santa sobre os meus lábios, Senhor. Ó Deus, unge os meus ouvidos agora, Senhor. Anula os meus pensamentos, Senhor, para que eu possa compreender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu Te peço esta bênção. Para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu nome. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Irmãos, como eu falei, hoje é o último culto do ano e eu preparei aqui os papeizinhos, né? E depois nós vamos distribuir para quem queira. E nós vamos escrever aqui nesses papéis quais são os nossos planos e pedidos para 2025. E a gente tem, assim, tremendas experiências maravilhosas com Deus depois de passar um ano, de nós revermos aqui tudo aquilo que a gente pediu e a gente encontrar 100% daquilo que, né, as pessoas pediram, sendo realizadas pelo Deus Altíssimo, né? É um momento de fé e de alegria para as nossas vidas, porque Deus nos ensina a planejar, né? Essa palavra aqui falou a respeito disso, do planejamento. E Deus nos ensina também, né, que os nossos planos, eles são realizados pelo Senhor, né? Então a nossa parte é planejar, desejar e apresentar a Deus. E a parte de Deus é nos ajudar para que tudo aquilo que nós pedimos a Ele, né, se realize, se cumpra nas nossas vidas, né? Segundo a palavra do Senhor. Depois nós vamos orar, né, por esses papéis, depois nós vamos orar, você que vai escrever, nós vamos orar pelo seu pedido. Você não vai dar para ninguém esse pedido. Você vai guardar na sua casa, para que no final do ano que vem, você olhe para esse papelzinho aqui e você se alegre no Senhor. Né? Você se alegre no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. Mas, irmãos, nós vemos aqui uma palavra, né? Nós lemos aqui uma palavra que muitos crentes desprezam, que muitos crentes não praticam, que muitos crentes pecam, né, por agir de forma contrária àquilo que Deus fala, né? Jesus aqui, ele começou falando de coisas espirituais. O primeiro versículo que nós lemos, ele falou assim: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele começou falando de coisas tremendamente espirituais, e depois ele começou a falar, né, de coisas que devem acontecer, tanto para que, né, esse versículo que nós citamos aqui aconteça, quanto, né, em relação às nossas vidas, aquilo que nós necessitamos e aquilo que nós planejamos possa se realizar. Quando o Senhor falou: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, pois qual de vocês pretendendo construir uma torre não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Jesus, ele estava falando a respeito de decisões do homem. Seguir a Cristo depende de decisões e depende, né, da habilidade do homem em controlar a sua vida para que, né, a cruz que nós devemos carregar para seguir a Cristo possa o quê? Possa ser suportada por nós mesmos. Nós não podemos, irmãos, negligenciar as coisas que são de Deus e dizer que nós entregamos a nossa vida a Jesus e nós não cumprirmos os requisitos de Deus que vão comprovar aquilo que nós, através dos nossos desejos e das nossas palavras, um dia colocamos diante de Deus, de entregar a nossa vida ao Senhor. Jesus não queria que homens, que seus discípulos ali, estivessem falando palavras que não tivessem sentido para eles, mas que eles compreendessem aquilo que representava seguir ao Senhor, aquilo que representava abrir mão de determinadas coisas na sua vida para que, né, o nome de Deus fosse glorificado, para que o nome de Deus fosse honrado na vida daqueles discípulos. E é assim também as nossas vidas. Quantas vezes, eu já comentei aqui que eu não tenho o costume de, na igreja, de chamar as pessoas aqui, quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, porque, né, conforme eu já falei aqui, existem diversas formas de você convencer uma pessoa pela emoção, né, pelo impulso, a agir de determinadas formas, né, para que, né, atinjamos um objetivo, muitas vezes teórico, daquilo que verdadeiramente deveria ser algo muito profundo. Muito mais vale uma vida, né, que verdadeiramente sentiu no seu coração de seguir a Jesus e compreendeu as transformações que devem acontecer na vida dela para que aquilo se cumpra, do que uma pessoa simplesmente levantar a mão, né, chorando por uma emoção muitas vezes, né, por uma emoção muitas vezes motivada, né, por uma boa música, né, motivada por palavras que muitas vezes convencem, né, convencem determinadas atitudes, mas não convencem a pessoa a verdadeiramente seguir ao Senhor. Seguir em frente para que as coisas são de Deus façam parte da sua vida de forma paulatina, como deve ser, e de forma consistente, como também deve ser. Então nós devemos, irmãos, refletir em relação a essas palavras de Jesus. Jesus não está interessado em teorias. Jesus não está interessado em pessoas que simplesmente falam palavras bonitas a ele. Jesus está interessado em atitudes que demonstram a fé, né? Conforme disse Tiago, né? Mostre-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. Ou seja, devemos mostrar a nossa fé através da perseverança, através do amor, através do perdão. Devemos mostrar a nossa perseverança em Deus, o nosso amor a Deus, a nossa fidelidade a Deus, através de atitudes que demonstram fielmente aquilo, né, que nós estamos lutando tanto para fazer acontecer nas nossas vidas. O homem erra, mas o homem se levanta, né? O homem, né, muitas vezes, né, retrocede, mas ele não fica parado. Ele avança mais uma vez, ele vai avançando, né, avançando e avançando até, né, que todas as lutas e todas as dificuldades da sua vida possam ser o que? Vencidas, possam ser o que? Superadas pelas suas atitudes de fé. Atitudes de fé. E começa um novo ano, né, irmãos? Está começando um novo ano. E eu sempre falo assim que é interessante, né? Um novo ano começando, porque, na verdade, né, teoricamente não muda nada, porque, né, o sol nasce igual, né, o Deus continua igual, nossa vida continua avançando igual, mas as pessoas renovam a sua esperança no final de um ano e no começo de um ano. E muitas vezes as pessoas, elas fazem propósitos, né? Propósitos com Deus, né? E com propósitos com a sua própria vida, às vezes. Não, o ano que vem eu vou começar a fazer uma caminhada. O ano que vem eu vou fazer, né, academia. O ano que vem, né, eu vou orar mais. O ano que vem eu vou ler mais a Bíblia. O ano que vem, né, eu vou mais na igreja, né? O ano que vem eu vou buscar mais a Deus. Então, diversas situações são motivadas pelo, né, final do ano e pelo começo de um ano novo. Só que de nada disso tem sentido se a pessoa verdadeiramente não se esforçar para que aquilo aconteça. Porque normalmente a pessoa, ela, né, se prontifica a fazer coisas diferentes no ano que entra, porque aquilo que ela fez ou que está fazendo são coisas que devem ser melhoradas ou são coisas que devem ser evitadas. Então, irmãos, né, e é muito comum também, depois de uma semana que entrou o ano novo, tudo isso se perde, né, porque a pessoa percebeu que, né, o sol continua igual, que o trabalho continua igual, a família continua igual, as lutas continuaram iguais, né? E muitas vezes a pessoa, ela, né, se desmotiva depois de alguns dias e não tem força para continuar avançando, para avançar naquilo que deveria ter um sinal de persistência para que Deus possa honrar. Deus honra, irmãos. Deus honra aquele que honra Ele. A palavra de Deus diz assim, né? Eu honro aqueles que me honram. Então esse é um princípio. As pessoas pedem tanta coisa para Deus e vão pedir, né, algumas coisas a Deus e colocar nesse pedido aqui, nesse papelzinho, melhor dizendo, né? E, né, se a pessoa, ela, né, simplesmente colocar coisas aqui e ficar aguardando Deus, né, fazer a realização dos seus projetos ou dos seus planos, ou, né, responder com uma providência o seu pedido de oração, né, talvez a pessoa se frustre, porque o grande caminho da bênção, porque o grande caminho, né, de obter a resposta de Deus é a honra a Deus. É a honra a Deus, né? Nós, aqui estava conversando essa semana com uma pessoa e nós falávamos a respeito de quantas transformações Deus já fez nas vidas das pessoas, né, por conta de mudanças de atitudes, por conta de uma mudança de visão, por conta de um direcionamento espiritual diferente que foi dado à pessoa, e a pessoa deu ouvidos àquele direcionamento diferente, e Deus começa a honrar, e Deus começa a responder, né, com coisas que não são passageiras, coisas que não são fruto da mera misericórdia do Senhor, mas são frutos, né, da misericórdia sim, mas são frutos também da honra que Deus dá a atitudes, da honra que Deus dá a uma pessoa que tem temor a Ele, da honra que Deus dá a uma pessoa, né, que tenta, né, a todo custo, né, ser uma pessoa melhor para Deus, estando mais na presença do Senhor e buscando mais, né, buscando mais o Deus Altíssimo, que é aquele que pode responder às orações. É aquele que pode responder às orações. Deus pode responder à sua oração. Deus pode sim realizar o seu projeto. Deus pode, porque não existem barreiras para o Senhor, irmãos. Irmão, você vai colocar coisas nesse papel aqui que são muito difíceis de acontecer, mas acredite que no final do ano que entra agora, você vai olhar para aquilo e vai falar assim: Deus fez. Deus fez. Porque para Deus não há impossíveis, para Deus não há impedimentos e para Deus não há barreiras. Porque ainda que algo seja muito difícil de acontecer hoje, as providências de Deus são tantas, as providências de Deus, elas são tão poderosas, né, que no decorrer da jornada as coisas vão acontecendo e nós vamos percebendo o movimento de Deus, né, como Deus fez para que aquilo tudo pudesse acontecer. Mudança de atitude, mudança de pensamentos. Muitas vezes isso é necessário para que nós alcancemos de Deus aquilo que Deus deseja, porque simplesmente o que Deus deseja não é que você tenha uma vida abastada. Deus quer que você tenha uma vida cheia do Espírito Santo e, consequentemente, você é uma pessoa que vive, né, tendo todas as suas necessidades supridas por Deus. Afinal, Jesus prometeu e Jesus falou e Jesus ensinou: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas de forma natural, de forma simples, né, de forma, né, por quê? Porque o Senhor se alegra contigo, porque o Senhor tem prazer em realizar aquilo que você coloca diante dele. Nós devemos fazer projetos, irmão. Sim, você deve ter projetos, você deve ter planos, você deve ter anseios, e você deve planejar, né, que esses planos aconteçam, e você não seja uma pessoa que faz como muitas pessoas que tentam Deus, na verdade, né, que tentam o Senhor, ou seja, estão pecando de forma terrível com atitudes, né, travestindo a sua suposta fé com atitudes insanas que jamais trarão bênção, muito pelo contrário, né, envergonharão a pessoa e, consequentemente, envergonharão Deus, porque a pessoa muitas vezes age de forma insana, colocando o nome de Deus na frente, e as coisas que são de Deus não são insanas. As coisas que são de Deus, elas são baseadas o quê? Na palavra do Senhor. Tudo que Deus falou vai acontecer, então basta você viver a palavra para que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida. Basta você viver a palavra para que as coisas que são de Deus aconteçam na sua vida, né? E aquela pessoa que não planeja e não aguarda a resposta de Deus, vai e faz coisas atabalhoadas, né? Entra em financiamentos, né? Compra, né, coisas sem poderem pagar, né? Sem terem um direcionamento de Deus, sem terem planejado aquilo, e fala: Deus vai fazer, e fala: Deus vai ajudar, e depois, né, dão calote, e depois não pagam, e depois envergonham o nome de Deus com as suas atitudes, porque agiram de forma, né, estabanada, ou seja, né, se transformaram no Senhor de Deus. Eu quero, Deus vai fazer. Não, quando nós fazemos a vontade de Deus, Deus manda, a gente faz. Deus autoriza, a gente faz. Nós planejamos para não sermos envergonhados. E Deus honra o teu planejamento. Deus honra o teu planejamento. Você quer ver aquilo que Deus falou? Em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então Deus tem planos para a sua vida. Assim como nós devemos fazer planos, Deus tem planos para a sua vida de te dar o quê? De realizar os seus sonhos, de te dar uma vida, de te dar um futuro e uma esperança. Esses são os pensamentos de Deus, os planos de Deus para a sua vida. Deus sempre desejou isso e Deus planeja isso para o homem, né? E Deus quer executar esse planejamento para o homem. Então, vamos planejar a nossa vida para que Deus possa cuidar do nosso futuro, para que Deus possa realizar o nosso futuro, para que Deus possa atender, né, os nossos pedidos, para que Deus possa o quê? Glorificar o seu nome através das nossas vidas. E olha o que Salomão falou no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Como você pode ver, todas as vezes que nós apresentamos os nossos planos ao Senhor, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Deus se alegra, irmãos, em que nós, sabe, através das nossas atitudes, né, sejamos pessoas prudentes. Sejamos pessoas prudentes. E conforme Deus falou, sejam prudentes como uma serpente e simples como uma pomba. Quando você quebra a palavra, quando você deixa de executar a palavra, dificilmente você vai ser abençoado, irmãos. Dificilmente você vai ser abençoado. A própria palavra de Deus diz, né, que Deus não ouve a oração de um pecador. Deus não atende a oração de um pecador. Nicodemos falou isso para Jesus. Nicodemos foi se encontrar com Jesus e ele falou assim: Senhor, nós vemos aquilo que tu fazes. E nós sabemos que Deus não atende a oração de um pecador. Né? E Jesus, ele efetivamente confirmou isso, através da ministração que ele deu a Nicodemos. E as pessoas, às vezes, elas confundem Deus, elas pegam, né? Porque isso é tudo artimanha satânica, irmãos. Tudo artimanha satânica, né? As pessoas, às vezes, olham para Deus e acham que Deus, ele vai atender, né, qualquer pedido de qualquer pessoa, em qualquer circunstância da sua vida, quando na verdade os olhos de Deus e os ouvidos de Deus estão atentos à oração do justo, estão atentos à oração daquele que é fiel, estão atentos à oração daquele, né, que o deseja e o busca. Né? É assim que diz a palavra do Senhor. Deus, diversas vezes na sua palavra, disse que quando o povo de Israel, quando pecava, orava a ele, ele virava o rosto. Né? Ele virava o rosto para não ouvir a oração. Né? E, consequentemente, jamais poderia realizar algo que estivesse sendo pedido ali, né, por aqueles que não se colocam diante de Deus. Sabe, irmãos, aproveite essa oportunidade que Deus te dá, né, onde as esperanças se renovam, e que você se comprometa a Deus a mudar atitudes. Eu falei, não, Senhor, eu vou olhar para a minha vida e vou colocar diante de Ti todos os meus planos. Senhor, eu pretendo estudar, Senhor, eu pretendo trabalhar, Senhor, eu pretendo construir uma casa, Senhor, eu pretendo comprar um carro. Sabe que você coloca os seus planos diante de Deus para que Deus os possa realizar, para que Deus possa honrar, sabe, tudo aquilo que você pede, para que Deus possa olhar para você e falar assim, eu vou fazer, eu vou honrar aquilo que meu servo pede, para que, sabe, para que o nome dele seja glorificado. Você foi criado para que a glória de Deus se manifestasse através da sua vida. A gente olha para Deus assim, sabe? E o homem, ele deixa de olhar para si como uma criação de Deus perfeita, e aquilo que Deus tem de objetivos na vida da pessoa, e muitas vezes a pessoa ela sofre por isso, porque ela se esquece que ela é criação de Deus, ela se esquece que quando ela aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, recebeu Jesus, ela se transformou em filho de Deus, ela se transformou numa pessoa que tem um pai, ela se transformou numa pessoa que olha para o pai e fala para o pai e o pai ouve, Ela se transformou numa pessoa, que olha para o pai, e muitas vezes o pai está lá com uma varinha, que é Deus, que hoje em dia pai com uma varinha vai preso, mas Deus não vai preso, Deus está lá com uma varinha e a gente, se abaixa todo ali, queria minha mãe pegava o fio de ferro lá, a gente, não era fácil, mas a gente suportava, e a gente lembra hoje com amor, não é verdade, irmãos? Não é verdade? Quem apanhou de fio de ferro aqui? Hoje a gente lembra da mãe da gente com amor, não é? A gente sabe, não pode se esquecer de coisas espirituais e acreditar na verdade de Deus e chamar Deus de Pai. Chamar Deus de Pai, Pai, fala com Deus, Pai, eu preciso da sua ajuda, Pai, como eu te amo, Como é fácil as pessoas às vezes dizerem isso para um parente próximo, para um filho, para um pai, e não conseguem dizer isso para Deus, ou não conseguem sentir isso em relação a Deus, que é o nosso Pai. Ele se transformou no nosso Pai. Éramos criaturas, éramos pessoas criadas por Deus, mas Jesus veio, sabe, e lançou sobre nós o seu poder, a sua luz, e nos transformamos em filhos de Deus, para vencermos, para podermos avançar, para podermos sim, termos uma vida diferente desse mundo tenebroso, termos uma vida de bênçãos num mundo caótico, num mundo que tenta nos dominar, num mundo que tenta, sabe, desfazer tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, sabe, irmãos? Sabe, nós não podemos nos esquecer das coisas que são espirituais, porque as coisas espirituais regem as coisas que são naturais. Tudo acontece no mundo espiritual primeiro, para depois acontecer no mundo natural. Porque Deus controla o mundo espiritual. E as coisas primeiro são concebidas lá, para que nós possamos o quê? Receber aqui neste mundo que nós vivemos de forma temporária, irmãos? Estamos aqui exilados, Aqui não é a nossa pátria. Nós estamos aqui exilados. momentaneamente, mas nós vamos voltar para o lugar de origem, para o lugar que Deus estabeleceu como morada para as nossas vidas de forma perpétua. Então a sua luta neste mundo, irmãos, ela não é para sempre. O seu esforço neste mundo não é para sempre. A sua perseverança nesse mundo não será para sempre, porque um dia tudo isso vai acabar. E a resposta, né, a resposta de Deus para suas atitudes, a recompensa de Deus para suas atitudes virá, né? Eu sempre falo, Adão e Eva não resistiram ao pecado e foram expulsos da presença de Deus. Para nós sermos restituídos à presença de Deus, nós temos que resistir ao pecado. Aquilo que Adão e Eva não fez, nós temos que fazer. Para provar a Deus, para provarmos para Deus que nós somos dignos, para provarmos a Deus que nós o amamos, para provarmos a Deus que nós existimos, para provarmos a Deus que nós somos obedientes. Deus falou e nós obedecemos, não como Adão e Eva fizeram, mas nós, né, contrário àquilo que eles fizeram, nós fazemos, obedecemos. Provamos a nossa fé, nós vamos alcançar as coisas que são de Deus. Eu creio, sabe, irmãos? Eu creio que tudo aquilo que nós necessitamos neste mundo passa pelo desejo do homem de acontecer, né? E passa, né, por nós apresentarmos a Deus e colocarmos diante de Deus os nossos planos, né? E os nossos pedidos para que Deus comece a cuidar daquilo. E com prudência as coisas vão acontecendo e você vai vivendo coisas novas na sua vida e Deus vai possibilitando que aquilo que é impossível comece a acontecer. É assim que Deus trabalha, irmãos. É assim que Deus faz. Não tente colocar o carro na frente dos bois. Tudo passa, na nossa vida, tudo passa em apresentarmos as nossas necessidades para Deus e nos prontificarmos a agir segundo aquilo que Deus fala aos nossos ouvidos, porque Deus nos orienta, Deus fala, né, faça dessa forma, Deus fala, olha, conduza dessa forma, haja prudente aqui, haja com prudência ali, né? Não cometa determinados erros, e aí o que acontece? É, tudo aquilo que você planeja vai acontecer. Eu sempre falo assim, irmãos. Nós, como servos de Deus, eu vou usar uma expressão aqui. Nós, como servos de Deus, temos que fazer as coisas sempre de forma certa. Você não pode fazer coisas erradas. Você não pode errar, porque quando você erra, Deus vai corrigir. Deus vai tentar te corrigir e as consequências do erro vêm, independentemente da correção que Deus tem a executar. Você tem que fazer tudo certinho, tudo certo, sabe? Você não pode errar. Você tem que, né, sabe, se colocar diante de Deus ao ponto de você ouvir a voz de Deus e falar assim, não, é desta forma que eu tenho que fazer, é desta forma que eu tenho que agir. E quando você faz as coisas tudo certinhas, que motivo Deus tem para não te abençoar? Que motivo Deus tem para não conceder a sua bênção à sua vida? Que motivo Deus tem para não agir com poder sobre a sua vida? Né? A honra de Deus vem, o poder de Deus vem, né? O poder de Deus será com certeza derramado sobre a sua vida para que você atinja aquilo que você tanto deseja. Aquilo que você tanto deseja. E quando o homem erra, irmãos, ele corre muitos riscos, né? Ah, eu vou fazer isso daqui, é meio errado, mas ele corre muitos riscos da consequência daquele erro acontecer. Tudo que é errado, nós devemos o quê? Nos separar para fazer aquilo que honra a Deus, para aquilo que Deus, né, ele olhará para nós e falará, eu vou abençoar, porque ele está fazendo a coisa da forma correta. Então que você, sabe, irmãos, que você, né, deixe de lado, sabe, algumas vezes, você deixe de lado algumas vezes a tentação de praticar determinadas coisas para antecipar uma bênção. Deus, Não precisa que você faça coisas erradas para Ele te abençoar. Deus precisa que você faça as coisas certas para Ele te abençoar. Não procure atalhos, porque um atalho, né, pode ser um caminho árduo, cheio de espinhos, e que vai fazer você se perder, né, na sua jornada. Sempre, né, olhe para as coisas que são de Deus como o caminho para a sua jornada. Olhe para aquilo que Deus te ensinou como algo que você deve seguir para que você, né, prossiga na sua jornada de forma reta, sem desvios, sem curvas, sem espinhos, né? Porque apesar de existirem espinhos no caminho, muitas vezes o Senhor põe a mão sobre eles para que você não sofra as consequências de um caminho, né, que muitas vezes é difícil, mas o Senhor ao seu lado estará fazendo com que você suporte tudo e que tudo aquilo que você deva passar seja algo que vai transformar a sua vida numa família, numa vida mais próxima de Deus. Mais próxima de Deus. Eu diria para você assim, se o homem não tivesse aflições nesse mundo, pouca gente teria fé. Pouca gente teria fé. Porque são nas aflições, nas lutas, que o homem, o quê? Tem que se usar da sua fé para permanecer de pé, né? Se tudo desse certo, se tudo fosse maravilhoso, né, o homem talvez, né, se transformasse numa pessoa se sentindo autossuficiente, quando na verdade nós somos dependentes claramente de Deus. Então olhe para as suas lutas nesse mundo, né, como algo, sabe, que, né, você vai suportar. Como algo que você vai suportar. Eu não quero que você, né, ache que eu estou falando que você deve gostar das aflições, muito pelo contrário, né? Nós devemos lutar contra as aflições, mas, né, as aflições, elas devem te transformar numa pessoa perseverante, elas devem transformar em você numa pessoa, né, mais fervorosa, que busca a Deus e que chora na presença de Deus, não porque você está sofrendo, mas porque você confia em Deus, mas porque você acredita que Deus pode te ajudar, mas porque você acredita que o Senhor Deus não te abandonará. Não te abandonará, né? Talvez você olhe para a sua vida hoje e olhe para aquilo que pode acontecer na sua vida mais para frente, talvez aquilo te traga medo, mas eu vou te dizer mais uma vez que o teu Deus não te abandonará, né? Lá na frente Ele estará contigo, conduzindo a tua vida e cuidando das suas necessidades, e cuidando da sua vida e cuidando da sua família, fazendo com que as coisas dEle, sabe, né, aconteçam, independentemente daquilo que Satanás deseja para as nossas vidas, das barreiras que ele coloca e das lutas que muitas vezes têm que ser superadas por nós, né? Eu lembro uma vez, né, que, né, um casal estava andando na rua e de repente apareceu ali um pitbull, né, solto, e esse pitbull veio correndo na direção deles, né? E o marido correu para trás da mulher para se proteger, e a mulher falou assim: em nome de Jesus, sai. O cachorro deu meia volta e saiu correndo, né? Por que que eu estou falando isso, irmãos? Porque nas aflições Deus estará conosco. Nas aflições Deus estará conosco. Né? Algumas vezes você vai ver o pitbull correndo em sua direção, mas o uso da fé, né, o uso da autoridade que Deus te deu, o uso, né, daquilo, né, que Deus colocou no seu coração, fará com que você supere tudo aquilo, e Deus te protegerá. E Deus te guardará. Deus colocará diante de você todas as armas que você necessita para vencer. Basta que você as use para que você supere tudo aquilo que você deve superar. Eu sempre olhei para esse versículo falando de algo muito pessoal. Eu sempre olhei para esses versículos que eu li aqui, tanto em relação ao planejamento, quanto em relação à prudência. E sempre olhei que esses versículos, eles são a chave de muitas bênçãos na minha vida. Se eu fizer uma reflexão de como foram as minhas atitudes em relação a diversas necessidades ou planejamentos que eu tive, eu creio que seguir esta palavra foi algo que realmente motivou Deus a me abençoar. Sermos pessoas prudentes, pessoas que não agem levianamente, pessoas que agem de forma espiritual, colocando diante de Deus as suas causas, para que haja a resposta de Deus para aquilo que nós necessitamos. E eu sei que a resposta de Deus para a tua atitude de fidelidade será sempre a mesma, de dar a você aquilo que você necessita, de dar aquilo que você busca. Conforme disse Deus, eu sei que pensamentos eu tenho sobre vocês, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O fim que vocês desejam. O objetivo de Deus é te abençoar, irmãos. O objetivo de Deus é te dar paz. O objetivo de Deus não é te castigar. O objetivo de Deus é fazer com que a sua vida neste mundo seja uma vida abençoada, uma vida cuidada por Ele, em que poucos erros da sua vida geram consequências, porque você não erra, porque você se preocupa com o coração de Deus antes de você tomar uma atitude, porque você se preocupa em honrar a Deus antes de você tomar uma atitude. E aí você vai ver a resposta do Senhor. Será uma resposta de bênção. Será uma resposta de bênção. E eu não estou falando essas frases todas aqui para te motivar, não. Eu estou falando porque eu acredito. Eu estou falando porque elas são verdade. Eu estou falando porque elas vão acontecer na sua vida. Eu estou falando porque aquilo que Deus falou será a resposta para a sua vida. A resposta de Deus para a sua vida é aquilo que Ele falou, é aquilo que Ele prometeu. A resposta de Deus para a sua vida é tudo aquilo que Ele já determinou sobre você, e que talvez você não esteja vivendo porque você deixou de lado determinadas coisas que são muito importantes para Deus. Você deixou de lado coisas que você deveria estar fazendo e não fez. E o erro gera consequências. Nunca se esqueça disso. Um erro gera consequências. Um erro gera consequências. Tem pessoas que vão lá, eu vi esses dias aí uma reportagem de pessoas que roubam energia elétrica. Quando descoberto, o erro trará consequências. Quando a pessoa ela tenta executar coisas erradas, aquele erro trará consequências. E você sabe por quê? Porque Satanás apontará para você e dirá para Deus: Ele está fazendo, eu posso agir, eu posso destruir, eu posso fazer. E aí, quando Satanás ganha autoridade, terrivelmente a pessoa sofre. Terrivelmente a pessoa, ela começa o quê? A viver uma vida perturbada, sem paz. Muitas vezes não enxerga o caminho da saída. E o caminho da saída é sempre a obediência, a fé, para que as coisas que são de Deus aconteçam em nós, aconteçam nas nossas vidas. Para nós encerrarmos, irmãos, Davi era homem tremendamente temente a Deus. Davi era um homem que temia ao Senhor de forma, eu vou usar uma palavra bem forte para você entender, de forma absurda. Ele era um homem terrivelmente temente a Deus. Tanto é que antes dele ir na batalha, ele pedia orientação a Deus: Senhor, eu devo ir ou não devo ir? Senhor, eu devo lutar ou não devo lutar? Né? E Deus respondia a ele, que ele buscava. E quando Deus respondia, a resposta era certa. Quando Deus falava não vá, ele não ia. Quando Deus falava vá, ele ia. Né? Deus era tão maravilhoso com Davi que algumas vezes Deus deu até a estratégia da batalha. Né? Teve uma passagem bíblica que Deus disse assim: você vai à batalha e você vai atacar por trás da cidade, pela retaguarda da cidade, né? Porque quando eles virem, né, alguns soldados de vocês indo à frente, você estará por trás para atacar a retaguarda da cidade e você vencerá. Dando as estratégias, irmãos, para que Davi pudesse agir. Tal era o cuidado de Deus para, né, que Davi fosse abençoado. E Davi não era perfeito, não, irmãos. Como nós não somos perfeitos, né? Então, daqui a pouco, você vai colocar os seus projetos e planos aqui, porque você acredita que Deus pode realizar, né? E planeja a execução deles. Você quer comprar uma casa? Você quer comprar uma casa? Planeja a execução dessa compra, né? Planeja a execução dessa compra. E como é que eu vou planejar, pastor? Como é que eu vou planejar? Eu quero comprar um carro, como é que eu vou planejar? É. Comece planejando guardar dinheiro. Comece planejando, sabe, cuidar do seu futuro, né? Eu sempre falo assim, né, que as pessoas muitas vezes guardam dinheiro para remédios, para médicos, né? Nós devemos, sabe, planejar o nosso futuro, guardar dinheiro para aquilo que nós desejamos. Isso é planejamento, né? Isso não é falta de fé, isso é planejamento. Que Deus o quê? Vai dar o suprimento para que você consiga executar aquilo. Deus vai fazer com que você consiga executar aquilo. Você quer comprar um carro, né? Faça as contas. Né? Ah, eu vou ter que pagar a prestação de R$1.000. Faça as contas se você consegue pagar R$1.000. Se você não consegue, primeiro peça a providência a Deus para depois você comprar o carro. Não compre o carro não tendo os R$1.000 para pagar, porque você vai ser envergonhado. A não ser que Deus fale, compre. Se Deus falar para você, você faz, independente de qualquer coisa. Se Deus não falar, é porque Ele quer que a palavra dEle seja cumprida fielmente. Fielmente. Então, faça e você prosperará. Faça e você viverá as coisas que são do Senhor. Né? As coisas, as bênçãos de Deus. As bênçãos que o Senhor tem preparado para você. Para você o quê? Para você glorificar o nome dEle através da sua vida. Todos olharão para você e falarão: como foi possível tudo isso acontecer na vida daquela pessoa? Porque simplesmente Deus honrou a nossa vida, Deus honrou a sua vida com a sua fidelidade, né? Deus honrou a sua vida, né, com a sua fé. Eu tenho certeza, irmãos, que você vai ser abençoado. Que você vai ser abençoado. Para a glória do santo nome do Senhor. Eu vou orar agora, irmãos. Em favor, sabe, pedir a Deus que Ele esteja olhando para esses papéis aqui. Quando você preencher, Que Deus esteja te inspirando, sabe? A preencher coisas que agradam o coração de Deus também. Né? Quantos pedidos, talvez, né, fossem necessários e fosse o desejo de Deus. Um pedido de um dom espiritual, né? Coisas que também agradam o coração de Deus. E eu sei, irmãos, eu sei, conforme eu já disse aqui, que a resposta de Deus virá. Vamos orar agora, feche seus olhos. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor que tem, Senhor, nos sustentado, Senhor, Senhor que tem dado, Senhor, da glória ao Teu povo, tem dado a Tua igreja, Senhor, Pai Santo, as providências necessárias, Senhor. Papai, em nome de Jesus, Senhor, um novo ano está chegando, Senhor. Novas esperanças, Senhor, Pai, novos desejos, Senhor. Oh Deus, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor, usa, Senhor, da glória, Pai, inspira o Teu povo a preencher esses papéis, Senhor. Oh Deus, dá fé ao Teu povo para que possam verdadeiramente, Senhor da glória, Pai, acreditar que Tu podes fazer qualquer coisa, Senhor, que para Ti não há barreiras, para Ti não há impedimentos, para Ti, Senhor, de toda a terra, Pai, oh Deus, não há impossíveis, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu consagro a Ti esses papéis, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, graças a Deus.